A nossa moeda, o real, circula desde 1994. Notas de papel e moedas de metal fazem parte do nosso dia a dia. Mas no ano que vem, 2024, quando o real vai completar 30 anos, a moeda brasileira deve ganhar uma versão digital. Drex, esse é o nome anunciado recentemente pelo Banco Central. E como acontece com qualquer novidade, você deve ter muitas dúvidas sobre o real digital. Real de papel e o Drex vão ter o mesmo valor? Como é que vai ser isso? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos o Marcos Koller, consultor legislativo do Senado da área de economia. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui à Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite, Gisiel, e um bom dia extensivo aos seus ouvintes da Rádio Senado.
Marcos, vamos começar falando sobre as diferenças. O real físico e o Drex vão ter o mesmo valor? Por exemplo, quando o dólar subir ou descer, haverá diferença?
Sim, eles terão rigorosamente o mesmo valor e o mesmo poder liberatório. O Drex é apenas uma representação digital em um ambiente de blockchain, que depois nós podemos falar um pouco sobre o que isso significa, da moeda real, que é controlada pelo Banco Central. E, portanto, ele vai levar consigo todas as características normais da moeda. Assim como no Pix, em que você usa virtualmente, né, para fazer pagamento sem necessidade de papel moeda. O real que você usa no Pix tem o mesmo poder liberatório, né, de curso forçado, as pessoas aceitam universalmente a moeda e tem o mesmo valor.
Quando a gente fala sobre moeda digital, automaticamente a grande maioria das pessoas já pensa logo em Bitcoin. A pergunta que eu faço é: o Drex vai ser uma criptomoeda como o Bitcoin? E aí você já aproveita e fala também sobre essa questão da tecnologia do blockchain e por que que é tão importante essa tecnologia quando a gente fala de moeda digital.
O Drex não vai ser uma criptomoeda como é o Bitcoin, o Ethereum e outros criptoativos, né? Ele vai ser inserido em um ambiente Bitcoin com as suas características próprias de ser uma moeda emitida pelo Banco Central. Não é uma moeda minerada como é, por exemplo, o Bitcoin, mas nesse ambiente ele vai poder fechar transações, você vai poder comprar e vender ativos ou coisas usando o Drex de forma automática. A diferença é que as criptomoedas, como o Bitcoin, eles são algoritmos que são gerados por um processo determinado num protocolo de informática, em regras de informática. E o Drex, não, o Drex você vai, digamos assim, comprar do Banco Central, de algum banco regulado pelo Banco Central, né? Vai tirar da sua conta e vai entrar nesse ambiente de blockchain. O que que é um ambiente de blockchain? Em geral, quando você compra uma casa, por exemplo, existe um registro dessa casa e vai ser feito um registro dessa negociação numa autoridade central, que é o tabelião de registro de imóveis. Quando você compra um carro, também é feita uma transferência num registro centralizado, que é o Detran. A mesma coisa acontece, com ações, né? Você vai comprar ações, existe um agente de custódia. Isso acontece também com títulos públicos e etc. Então, existe um agente central que faz com que compradores e vendedores se encontrem e haja legitimidade por parte desse agente central dessa negociação. Nos ambientes de blockchain é diferente. Um ambiente de blockchain é um conjunto de computadores que fica funcionando simultaneamente o tempo todo, gerando e permitindo que registros sejam feitos continuamente por meio de protocolos de segurança que conseguem claramente identificar quem são os compradores e quem são os vendedores e vão fazendo essa transferência. Então não existe uma autoridade central. O que existe é uma legitimação em tempo real, continuamente, de todas as transações que são feitas em algo que é chamado de um bloco, uma cadeia de blocos. cada bloco desse é gerado no Bitcoin, por exemplo, de 10 em 10 minutos aproximadamente, e ele contém todas as negociações que foram feitas nesse período de tempo, e existe toda uma técnica criptográfica muito avançada por trás desses registros, que faz com que não seja necessário que haja um agente central legitimando essas transações. Na verdade, todos os computadores que estão ligados estão assistindo à produção dessas negociações e estão, por meio de consenso, autorizando que essas negociações sejam feitas.
Okay.
Essa é a diferença fundamental. O Drex vai entrar num ambiente desse e vai ser o liberador, ou seja, vai ser o dinheiro que vai ser repassado de uma parte ou para outra, para quem esteja vendendo ou comprando.
E Marcos, com relação a usar e, digamos assim, carregar o Drex, como é que eu vou carregar o Drex na minha carteira? Hoje, nos bitcoins, só para fazer uma analogia, a gente tem uma wallet, né, chamada wallet, você carrega a sua criptomoeda ali. No caso do Drex, vai ser uma coisa mais simples, eu vou precisar, por exemplo, abrir uma conta numa corretora especial para poder transacionar com o Drex, ou ele vai ser uma coisa mais simples como o Pix hoje já é?
Não, o Drex, você vai comprar em um banco, você vai dar os seus reais normais, digamos assim, e você vai receber o Drex, que vai ser esse real que opera dentro de uma rede de blockchain. Tá? Vai ser bastante semelhante a ter uma moeda numa wallet, né, numa carteira digital, como é no blockchain. Então, nesse sentido, você não vai carregar nada fisicamente, né? Você vai ter um aplicativo para acessar esse ambiente de blockchain e nesse ambiente vai estar registrado que na sua carteira tem uma determinada quantidade de Drex.
Certo, vai ser uma carteira, mas uma carteira digital também, né?
Digital.
Isso. E uma das coisas que as pessoas costumam perguntar, e com certeza com o Drex não vai ser diferente, é com relação à segurança. O Drex vai ser seguro? Como é que eu posso saber se eu não recebi ou não vou receber um Drex falso? Porque a gente fica falando aqui e os bandidos já estão lá na frente pensando em como fraudar. Isso aconteceu e acontece ainda hoje com o Pix, que é um sistema assim que caiu no gosto brasileiro, mas que de vez em quando a gente está vendo notícias com relação a golpes. Com relação à segurança do Drex, como é que vai ser?
Na verdade, o Banco Central não vai vender o Drex diretamente para as pessoas físicas ou jurídicas, né? O Drex só vai ser acessível por meio de uma instituição de pagamento de uma instituição financeira, como é hoje, né? Você só consegue ter uma conta digital dentro de um banco, né? Você não tem conta digital fora de banco ou diretamente no Banco Central. Com o Drex vai ser a mesma coisa. Você vai dizer para o seu banco que você quer uma determinada quantidade de Drex, ele vai dar baixa no seu valor em reais normais da conta e vai te repassar o Drex. Então, esse risco é inexistente.
Ok, então essa questão do Drex já deve começar aí, segundo o governo tem a alternativa de fazer isso e os estudos dizem que talvez já no próximo ano a operacionalização desse Drex, dessa moeda, desse real digital, já vai começar a ser usado no Brasil. Essa é a expectativa.
Sim, a expectativa é essa. E lembrando que isso é um esforço do Banco Central de ir criando condições de que as pessoas possam participar da evolução tecnológica que vai acontecendo nesses segmentos, né, de blockchain, de pagamentos, contratos inteligentes, chamados smart contracts, né, que são os contratos inteligentes. Isso é uma fronteira tecnológica, né? Então é importante saber que no início não vai ser uma coisa muito difundida, né? Vai ser para fazer essas aplicações que estão sendo oferecidas, mas é importante ter esse ambiente para que haja esse desenvolvimento e que no futuro uma coisa mais massiva, mais difundida, mais generalizada, possa propiciar serviços mais baratos, mais seguros, mais fáceis do que hoje, não é? Isso é muito comum. A evolução tecnológica, ela não determina exatamente quais vão ser os produtos, né? Nós vimos isso, por exemplo, com a evolução da internet. Pensa no Mercado Livre. Inicialmente era um site de leilões de pessoas que queriam vender coisas usadas que elas não queriam mais, né? É, com o tempo isso foi evoluindo, e hoje o Mercado Livre, para dar um exemplo, é uma grande plataforma que oferece produtos novos de milhares, se não milhões de fabricantes.
E com relação só ao...
processo experimental, né?
Tá. É, com relação só ao Drex, uma última pergunta, Marcos. É, outros países têm falado em fazer também as suas moedas digitais. E o Banco Central do Brasil, nesse caso, saiu na frente, que a gente vai falar muito, mas a efetivação disso acontecer pouco. E agora, com o Banco do Brasil, praticamente o Drex já vai sair daqui a pouquinho, já vai ser disponibilizado aí para a população. O Banco Central saiu na frente nessa questão?
Sim, o Banco Central tem feito um trabalho impecável em termos de prover serviços financeiros para a população, sempre com uma preocupação muito grande de facilitar a vida das pessoas, né? Eu entendo assim que nos últimos 15 anos o Banco Central realmente tem sido uma instituição pública de muito valor para todos os cidadãos, no sentido de estar ampliando a competição, estar ampliando as possibilidades de negociação. O Pix é algo sensacional, né? A gente percebe no nosso dia a dia a facilidade com que a gente pode contratar pequenos prestadores de serviço, transacionar com pequenos comerciantes com bastante vantagem, com muita rapidez, com muita segurança. E a mesma coisa está sendo feita com o Drex, com uma pequena diferença, né, Gisele? É que, como nós falamos, isso é uma fronteira tecnológica. Então, esses produtos estão sendo experimentados, estão sendo desenvolvidos. Não vai ser algo, pelo menos na minha visão, que vai ser tão rapidamente difundido como o Pix, por exemplo, não é? Mas ele abre grandes possibilidades, e uma delas é o que você falou. Talvez no futuro a gente consiga fazer transações internacionais de uma maneira direta, bastante simplificada.
Um caminho sem volta, né, Marcos Koller? Muito obrigado, então, pela sua participação aqui com a gente nessa entrevista e informações essenciais sobre esse novo produto aí que o Banco Central disponibiliza para a população, que é o Real Digital ou o Drex. Marcos, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
Obrigado a você pela oportunidade e bom dia a todos os ouvintes.